Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
O que eu cito não é nada... óbvio que não falo nome nem lugar. Mas aquelas histórias que ele contou. Eu achei que isso era... para entender a malandragem da coisa, para dar um pouco desse espírito da sagacidade. Eu acho, puta, cara, sinceramente eu achei que isso era por isso até que a gente estava indo lá.
Quem me conhece, e provavelmente mesmo quem não me conhece, também percebe que eu tô bastante nervoso nessa mensagem de áudio. A razão é simples. Eu tinha acabado de tomar um esporro de um dos meus contatos no submundo do Rio. E aí eu tava tentando me justificar.
É óbvio que eu não cito nada em relação a ele, nem falo da pessoa, cito bem en passant. E aquela conversa que a gente teve com os caras, assim, naquela rodinha, super en passant, assim, mas mais pra dar o clima. Isso que eu imaginei, que a gente tinha ido lá pra isso até. Putz, cara, eu achei que era isso, assim. Mas veja aí o que você acha.
Dá pra medir o nível de embaraço de uma pessoa pelo número de en passant que ela usa. Na mensagem, eu tava tentando garantir que ia poder usar o material de uma conversa com um personagem que foi muito importante pro meu livro, O República das Milícias, e que também vai ser bastante importante para esse podcast. Eu queria assegurar ao meu informante, ao entrevistado, que eles não iam ser prejudicados pelo material que eu ia usar. Por isso, pro personagem não ser identificado, eu vou omitir algumas informações sobre ele. Mas eu garanto que a essência da história é essa mesma. Depois de várias tentativas, eu tinha um encontro marcado com esse cara, que era uma das figuras principais de uma milícia importante do Rio de Janeiro. Isso em si já era motivo suficiente para querer falar com ele. Mas além disso, esse personagem também tinha sido um policial militar atuante. E eu estava muito interessado em entender as figuras desviantes da polícia do Rio, e a conexão entre essa parte da polícia e as milícias. Não foi um encontro fácil de conseguir, e ele exigiu uma preparação. A principal ressalva veio numa outra mensagem desse meu informante, em que ele dizia mais ou menos o seguinte: aqui no Rio de Janeiro as coisas se resolvem ou por amor ou por dinheiro. O cara com quem você vai conversar não vai falar por dinheiro. Pode oferecer 50 mil reais, ele não fala. Ele só vai falar contigo por amor. Ele gosta de mim e eu gosto dele. Também precisa ir com a sua cara. Vê se não faz merda. O fazer merda era chegar com pose de intelectual, meio travado, com cintura dura de paulista ou repetindo en passant sem parar. Em resumo, ele queria que eu fosse um pouco menos eu mesmo. Então, com essa carga leve de pressão, eu parti no meio da tarde para um bar afastado do centro. Eu sou o Bruno Paes Manso e esse é o República das Milícias, um podcast original da Globoplay, produzido pela Rádio Novelo. Quando eu desembarquei na praça do bairro, eu fui recebido por um grupo de garotos que vieram me examinar para liberar minha entrada. Eles contaram que eram crias da região e que sabiam lidar com os limites financeiros dos moradores. No dicionário de carioquês, cria é aquele que foi nascido e criado naquela comunidade. Os rapazes que me receberam eram parte de uma nova geração de milicianos, moradores que antes costumavam trabalhar para o tráfico, mas que agora tinham sido recrutados por aquela milícia. Nas palavras deles, agora o bairro está muito melhor. A molecada não quer ir para o tráfico, não quer usar drogas, tem gente até querendo prestar concurso para a polícia. Como eles deram brecha, eu aproveitei para perguntar se eles não tinham medo de uma facção do tráfico tentar retomar a comunidade. A resposta foi categórica. Esse risco praticamente não existe mais. Eles contaram que um batalhão especial da polícia foi construído do lado da comunidade e que o tráfico sabe que não pode entrar porque não ia aguentar o peso da resposta. O Lobo, o ex-miliciano com quem eu conversei no primeiro episódio, ele já tinha me cantado essa pedra na nossa conversa.
Geralmente a milícia, para ela se estruturar, o que, é que ela tem que ter? Ela tem que ter o apoio dos moradores e o principal, ela tem que ter o apoio do batalhão local.
Uhum.
Entendeu? Uhum. O batalhão local tem que estar regado como batalhão local.
Naquele bairro, o personagem principal dessa articulação com o batalhão local era o cara que eu estava indo visitar. Já estava anoitecendo quando eu entrei na casa dele. O lugar era simples, uma casa boa, mas não era nem uma mansão. E a figura que me recebeu, mais uma vez, era completamente diferente do que eu estava esperando. Ele tinha uma pinta mais de pescador do que de xerife ou de mafioso. Por isso, aliás, a partir de agora, eu só vou me referir a ele assim, pescador. O pescador me recebeu sem camisa, de shorts, chinelo. Ele parecia ter um pouco mais de 60 anos, a pele queimada de sol, tipo magro, mas forte. Nem alto, nem baixo. Eu reparei de cara em uma pistola em cima da mesa. Mas eu não fiquei com medo. O pescador me recebeu bem e me deixou à vontade. Só que além da pistola, tinha um outro detalhe que dificultou um pouquinho a nossa conversa. Eu logo saquei que estava na sala de escuta do pescador. Minha fonte, o tal informante do esporro, aquele que eu estava trocando mensagens de áudio en passant, já tinha me falado desse ambiente. É lá que o pescador conversa com figurões da política e da segurança pública. A tecnologia, para evitar que alguém tentasse grampear as conversas sigilosas, consistia em cerca de 40 gaiolas penduradas nas paredes, com passarinhos que não paravam de cantar. Parte do meu acordo com a minha fonte e com o pescador para fazer essa entrevista era não gravar nada da conversa. Mas deu para sacar que, mesmo que eu tivesse dado uma de malandro e gravasse escondido, dificilmente ia dar para entender alguma coisa. Aliás, como eu não podia gravar, essa barulheira aí que você está ouvindo no fundo, que parece aquele filme do Hitchcock, é coisa da pós-produção e eu vou te poupar dessa. Em nenhum momento o pescador me disse, com todas as letras, que era miliciano. E nem eu, assim, diretamente, perguntei se ele era. Àquela altura, eu já tinha entendido que essa era uma categorização simplista e que, depois de ser reproduzida todo dia na imprensa, acabou criando uns estereótipos. O pescador não parecia confortável dentro dessa caixinha. Mas ele falou, sem nenhum melindre, da ascendência que ele tinha sobre os paramilitares da região e dos contatos com grupos paramilitares de outros bairros do Rio. Ouvindo as histórias do pescador, ficou claro o papel desse posto de comando dele e como ele é sempre exercido de um jeito impiedoso. Ele me contou, por exemplo, a surra que deu num rapaz, um integrante da milícia local, provavelmente um colega dos que me receberam na pracinha. Esse cara tinha ido armado para frente da escola, para impressionar as meninas. Essa ostentação foge totalmente às regras da milícia, e o pescador achou que não dava para abrir esse precedente. Como, vamos dizer, medida educativa, o pescador quebrou o braço dele na porrada, com um remo. O pescador ia me contando esses episódios muito violentos, sem nenhum remorso ou embaraço na voz. Mas não parecia orgulhoso do passado. Ele tinha o perfil discreto de um chefe antigo, experiente, que só fala o necessário. Foi por isso que ele conseguiu sobreviver naquele ambiente perigoso do submundo do Rio. Era bem diferente do Lobo e dos amigos dele, da Baixada Fluminense.
Tinha um amigo meu, era ex-policial militar. É tipo assim, o cara sentasse aqui pra conversar contigo, ele era uma criança de 5 anos.
Sim.
Mas quando ele tava em ação, cara, eu desconheci o homem. Certo? Eu já vi ele matar inúmeras pessoas. Era um cara extremamente assim, ignorante. De questão de fazer, me fazer a mesma, enfim.
Se você ouviu o primeiro episódio aqui do podcast, você já sabe que quando o Lobo diz que alguém fazia mesmo, a chance de que alguma coisa chocante vem por aí é alta. E esse amigo do Lobo, em particular, que a gente vai chamar de Sidão, não aparece em nenhuma história suave.
Eu me lembro que uma vez a gente veio da Via Show, a gente, lá no estádio tinha uma carrocinha de cachorro-quente que o cara tá lá há 20 anos vendendo cachorro-quente. Bem tradicional. Na época eu me lembro que era R$1 o cachorro-quente e R$1,20 com um copinho de refresco. Eu me lembro que eu tava na fila com ele, né? A gente já muito doido já. Era um casal de velhinho, né? O senhor fazia o cachorro-quente e a coroinha ficava botando refresco. Duas moleques falou assim, quer o com refresco ou só o cachorro-quente? A mulher, não, com refresco. Aí dava R$2,40. Na hora que ela deu o refresco, o moleque deu R$2 pra ela. Ela falou, pô, é R$2,40. Aí o moleque já tava meio bêbado, né? Drogado, não sei, o moleque começou a gritar com a coroa. Falou, pô, fazendo questão de 40 centavos e tal. A coroa, não, não é questão, tem que ir vendido. Se você não tinha, a gente dava, mas falar que é só ir, os dois cachorro-quente pedir pro refresco e não pagar. Pô, ele jogou um copo de refresco assim na cara da coroa, mano. Assim, pega essa porra não, toma aí, guarda essa porra, fica no cu. Pegou dois cachorro-quente, atravessou, entrou dentro da Kombi e foi embora. Ele na hora saiu da fila e falou, vambora ali que eu vou guardar esse moleque. Falei, pelo amor de Deus, 1h30 da manhã, sábado desse. amanhã tem churrasco, não vai fazer merda não, não vai matar nenhum, não vou matar ele não, cara. Só vou enquadrar a Kombi e vou dar um esculacho nele, um tapa na cara dele. Que isso, a coroa trabalhando aqui, jogar coisa na coroa. Eu falei, só vai enquadrar os coroas, moleque, só vai dirigindo meu carro. Eu fui dirigindo o carro dele, quando chegou na Kombi assim, Kombi de transporte alternativo. Eu cruzei na frente da Kombi, ele saiu, abriu a porta da Kombi, matou um moleque dentro da Kombi assim, os passageiros, não saíram. Eu falei, que isso, meu Deus do céu. Você chegou. Caramba. Agora você não voltava nunca mais trabalhador.
Esses dois policiais, o pescador e o Sidão, tinham uma coisa que unia eles profundamente. Um sistema ético baseado na pedagogia da violência. Como se o terror e a capacidade impiedosa de punir servissem de lição. Como se ensinassem os outros a obedecer. Eu já estava na casa do pescador, no quarto antirruídos dos passarinhos, fazia algumas horas, quando ele me contou uma história que me fez sacar que os nossos caminhos já tinham se cruzado antes. O pescador tinha feito parte de um grupo de policiais que participou de uma ação no Complexo do Alemão em 2007, que deixou 19 mortos. Sem nem tentar disfarçar o orgulho, ele me contou como foi uma dessas mortes. Uma equipe de policiais estava fazendo a ronda no morro, quando encontrou um dos jovens do tráfico num beco, bem na frente deles. Nem precisou de voz de comando. Todos os policiais atiraram ao mesmo tempo. Nas palavras do pescador, foi um lance de sorte. No dia 28 de junho de 2007, um dia depois do suposto lance de sorte do pescador, que resultou num dos 19 mortos, eu entrei no Complexo do Alemão como repórter do jornal O Estado de São Paulo. Na época, tinha uma espécie de código de ética velado dos jornalistas cariocas de não reportar de dentro das comunidades. Foi um trauma, depois do assassinato brutal do Tim Lopes, repórter da Globo, pelos traficantes, ali mesmo no Complexo do Alemão, só 5 anos antes. E eu me vali da credencial do Jornal Paulista para furar esse embargo. Porque minhas fontes vinham relatando uma série de irregularidades na ação da polícia. E eu queria conferir em primeira mão, conversar com os moradores. Os casos mais chocantes eram os de execuções, claro. Mas eu ouvi relatos de que soldados roubaram rádios dos carros e saíam apontando os fuzis para as testemunhas. Uma senhora me mostrou uma lata de achocolatado cheia de balas de fuzil que ela tinha recolhido na véspera, na sala de casa, que os policiais tinham invadido e usado de base de tiros. Eu fiz uma foto dessa lata e a imagem foi parar na capa do jornal, junto com a minha reportagem sobre a violência dessa operação. O que eu vi e ouvi naquele dia me marcou muito. Mas agora, mais de 10 anos mais tarde, eu já não tenho mais o contato de nenhum morador com quem eu falei para aquela reportagem. Só que, conversando com o pescador, eu achei fundamental procurar alguém que estivesse lá naquele dia também. Só que tivesse vivenciado aquilo com uma perspectiva oposta dos policiais.
Eu nasci ali em Madureira, mas toda a minha família, minha trajetória é construída no Complexo do Alemão.
Essa é a Daiane Mendes, moradora do Alemão e jornalista. Ela é fundadora e diretora do jornal Favela em Pauta e colabora também para vários veículos dentro e fora do Brasil, como o jornal inglês The Guardian. A Daiane estava em casa quando aconteceu essa chacina e eu queria muito ouvir o que tinha ficado para ela daquele dia.
Você lembra de 2007? Como é que você testemunhou aquele dia? Como é que é uma...
A gente fez essa entrevista por vídeo e do outro lado da tela eu vi uma mulher sorridente, atenta, mas parecendo muito jovem para lembrar de alguma coisa que aconteceu há quase 15 anos. Então eu achei melhor perguntar.
Você estava com 2007, você é de que ano?
Eu sou de 90, eu tinha 17
anos. 17
anos. Eu tinha 17 anos em 2007. Eu não tinha tanta percepção política, assim, das coisas. É muito louco que provavelmente esse foi, na minha cabeça, assim, mais um episódio.
Né? Era o começo da nossa entrevista e aquela resposta me desnorteou um pouco. Imaginar que aquele evento, as balas de fuzil, os mortos, as histórias de abuso, tudo aquilo podia ser só mais um episódio para uma moça de 17 anos, era de fato muito louco. Mas dava para entender por quê.
Bom, na comunidade que a gente mora, o meu pai é um dos fundadores. Ele conta que o primeiro barraco, né, a primeira casa de laje com cimento foi a nossa casa, na Marimba. O nome da favela se chama Vila Dom Fábio, em homenagem a um Fábio, que era um bebê, que tinha minha idade na época, e que foi morto durante uma dessas incursões da polícia que saiu tocando fogo e derrubando os barracos ali da minha quebrada, né, da marimba.
Ouvindo a Daiane, eu senti que o orgulho que ela tem de ser cria do alemão está misturado com uma experiência de dor e de perda que é estruturante, mas que, no fim, isso foi definitivo para o tipo de jornalismo que ela decidiu fazer.
Nos primeiros períodos da faculdade, quando eu entrei já no jornalismo, os professores perguntavam: mas por que vocês escolheram esse curso de jornalismo? E se você olhar a percepção da cobertura jornalística sobre favela, está sempre direcionada de fora para dentro. É sempre o olhar de quem entra na favela, no beco da favela com a câmera. E nunca da perspectiva de quem está sentado no portão de casa quando começou um tiroteio.
Era justamente essa perspectiva que eu queria ouvir.
Acho que todo morador de favela entende e sabe quando o clima da favela fica diferente. E quando o clima da favela fica diferente, é só o que se sente. Não está escrito em nenhum lugar. Você sente que o clima está diferente e que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento.
A capacidade de ler esse clima, de entender que está diferente, não é uma coisa intrínseca aos moradores da favela, claro. Ela é talhada no dia a dia de violência, em pequenos traumas.
Então, minha infância inteira foi rua, foi jogando bola. Eu sou muito moleca, desde muito nova. Então, eu lembro um dia que a gente estava jogando ping-pong na rua. A gente virou um latão de lixo de cabeça para baixo, pegou uma madeirite, amarrou uma rede e jogava ping-pong. Minha mãe, de cima da laje, gritando: entra, entra agora, já tá tarde. Aí eu: calma aí, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Minha mãe: entra agora, senão eu vou aí. Falei: putz, ficou sério, vou entrar. 2 minutos depois que eu estava na sala, um tiroteio, assim, muito sinistro. E esse tiroteio foi um episódio, assim, muito marcante. Todos os meus amigos ainda estavam no portão, assim, e acho que eu poderia escrever um livro de 1.000 páginas, de 10.000 páginas, contando infinitas possibilidades de atuação de um dia de operação na favela. Acabou de acordar, você tá sentado no vaso, começa uma operação policial. E você tem que se esconder no cômodo mais seguro da sua casa, ou menos vulnerável da sua casa. Você pode ter saído para comprar um pão e começou a operação policial. Não tem anúncio, não tem nada.
Lá atrás, naquela conversa no Cervantes, o restaurante do Rosbife com Abacaxi, o delegado Vinícius Jorge tinha usado o Complexo do Alemão num exemplo bem didático da lógica por trás dessas operações policiais.
E aí, rapaz, 200 mil habitantes no Alemão. Uhum. Né? É o maior complexo do Rio de Janeiro, é alemão. Né? Olha como é que a parada funciona bem. Como é que você mantém sob controle socioeconômico 200 mil pessoas? Uhum. É no amor? Não é no amor. Uhum. Quem é que faz o controle disso? Uhum. É a polícia. Uhum. Sobretudo com medo. Uhum. Desce para prestar serviço. Uhum. Vai dirigir ônibus, uhum, vai trabalhar como faxineira. Uhum. E volta e fica quietinha aí dentro. Uhum. Se espirrar fora do pinico, em nome da guerra ao tráfico, uhum, eu vou aí e passo o rodo. Uhum. Uhum. Tem os traficantes ali, é. Aí quantos traficantes tem no Complexo do Alemão? Uhum. Não tem 200, uhum, mas vamos botar 200 para, uhum, facilitar. Uhum. Vamos botar 200, uhum, não tem. Uhum. Vamos botar 200 em relação a 200 mil, o que, que é? 0.01, alguma coisa assim.
Eu lembrei dessa matemática, dessa conta que não fecha, quando eu conversei com a Daiane. Mas aí ela me ajudou a fazer os números ganharem corpo.
Eu digo, a favela é o território do conservadorismo também. Minha avó é uma das fundadoras da Igreja Batista do Complexo Alemão, que eu fiz parte durante toda a minha vida e trajetória. É que as pessoas têm um estereótipo de quando pensa de uma juventude favelada, né? Sempre relacionada à liberdade, a circular a cidade, mesmo sem dinheiro, né? Mas eu faço parte, e ouso dizer, ser até maioria da juventude favelada, pelo menos na realidade do contexto que eu vivi ali no Complexo do Alemão, Nova Brasília e essa região. Eu sempre digo que na favela tem mais igrejas do que boca de fumo.
Uns dias depois de falar com a Daiane, eu consegui marcar uma entrevista com uma fonte muito importante, que eu não tinha conseguido ouvir para o livro, e que estava 100% sintonizada com essa reflexão dela.
Eu passei 25 anos na polícia. Modifica o teu olhar. É assim, eu falo as coisas de um ângulo que eu percebo. Não existe uma verdade, né?
E doutor Hélio,
você fala em função do ângulo que você vê.
Doutor Hélio, como é que...
O doutor Hélio é o delegado Hélio Luiz, ex-chefe da Polícia Civil e provavelmente um dos policiais mais famosos da história do Rio de Janeiro.
Todo mundo conhecia o Hélio Luiz de nome.
Esse é de novo o Vinícius Jorge, que no começo da carreira trabalhou com o doutor Hélio.
E era uma referência sempre.
Seu incorruptível, parará, o cara que bateu de frente. Sei. E por isso foi exilado. Todo mundo sabia. Aí o Hélio Luiz entra, mal deu boa noite, mas deu boa noite. Cara de caramujo esquisito, de Capitão Caverna, de sandália franciscana, calça jeans velha, rasgada. Uma blusa quadriculada daquelas. Sensacional, apertadinha. É um bicho esquisito, completamente estranho. Antítese, né?
Figura. Do policial.
Completamente.
Né?
Seja do antigo, que era aquela coisa do barbudo, com cordão de ouro, e seja da gente, dos mais novos, que era coisa já do
paletózinho,
gravata, né? E não tinha nada a ver, nenhum outro.
Essa das camisas quadriculadas apertadinhas era novidade pra mim. Mas eu estava atrás do Hélio Luiz, não só porque ele era uma referência para a Polícia do Rio, mas também porque ele tinha um outro atributo muito importante.
Essa coisa é muito boa. Assim, ele tem uma capacidade de chegar aos acontecimentos muito boa. Né?
O Hélio Luiz topou falar comigo por uma chamada de vídeo e, infelizmente, surgiu na tela sem a tal camisa quadriculada. Mas ele estava sentado num quintal de casa, pequeno, com uma camiseta descontraída, e um jeito sorridente de falar as coisas mais contundentes, que já estavam ali, nas credenciais.
Eu não sou policial, eu sou um cidadão. E não tem negócio de delegado, não, eu não incorporo esse negócio. A minha formação profissional é de bancário. Eu sou um cidadão brasileiro, bancário. A minha formação foi toda feita em cima disso. Eu fui para a polícia exatamente para ter um espaço livre para poder fazer o que eu queria, porque havia um horário. Era plantão 24/96, né? A forma que eu achei de sobreviver, né?
Eu quis saber como foi a chegada na polícia de alguém que tem fama de ser tão avesso à corrupção.
Eu entrei muito na defensiva, então não havia como eles se aproximarem de falar sobre grana. Se você não leva grana, é problema seu, ótimo, sobra para os outros. Então, em vez de dividir por 5, divide por 3 ou por 4. Então, é problema dele. Não tem esse negócio que vai, que se vinga, nada disso.
Mas conversando um pouco mais, deu para entender que não era tão suave assim.
A turma que ficava escalada comigo era a turma de castigo. E isso, às vezes, contrariava. O interesse, às vezes, não ficava pleno. O interesse do inspetor, do chefe das VIG. Quem mandava era o chefe das VIG, que era o chefe do Serviço de Vigilância e Investigação. Tinha muito delegado. Mas quem manda mesmo é o inspetor.
Aí, contrariando os interesses de quem mandava, o Hélio Luiz sentiu as primeiras consequências.
Então, o que ele fazia? Ele transferia, simplesmente transferia. Então, eu rodei, eu conheci o Rio, eu não conhecia. Eu fui criado na Zona Sul, de repente eu comecei. A primeira delegacia foi Realengo, depois fui para Campo Grande fui para o 26. 26 é Meyer. E aí comecei a rodava as delegacias.
Essa rodagem compulsória foi importante para ele perceber alguns aspectos do funcionamento da polícia.
Então, mas eu não percebia, eu não tinha essa percepção. Na polícia, eu comecei a perceber mais que é intrínseco ao policial usar a violência, porque senão ele não sobrevive.
De novo, eu percebi, no relato do Hélio Luiz, um eco do relato da Daiane Mendes, a jornalista do Complexo do Alemão. Se a polícia tinha a violência como forma de sobrevivência, isso chegava na favela de um jeito muito palpável.
A polícia, para mim, representava a violência, representava o medo, representava o silêncio. Né? Na favela, eu já escrevi um texto que fala sobre paz. E a polícia, na favela, representa a ausência de paz. A paz é o barulho, é o movimento, é as pessoas na rua, é a moto subindo e descendo, criança correndo, carro do ovo. Isso é a paz da favela. É a igreja, é que intercala com o baile, que intercala. É o movimento, é a rua. Isso que é considerado caos em determinadas áreas da cidade é a paz na favela. Né? Então, uma vez eu vi um tweet da Polícia Militar dizendo: colabore, estamos aqui para garantir a paz. E eu fiquei: como assim? Esse sentido de paz funciona diferente na minha percepção.
Então, para a Daiane, paz não era um sinônimo de silêncio, mas tinha um barulho que era particularmente aterrorizante.
Os caveirões, no começo do caveirão, ele tinha uma voz que saía de dentro do caveirão, um alto-falante, uma voz bem grossa que dizia: sai da rua, morador. O caveirão está subindo e vai roubar a sua alma. Era isso que dizia a voz que saía do caveirão.
A lógica do terror era muito clara em cenas como essa. Mas eu também queria entender, com o Hélio Luiz, como esse aspecto perverso das ações era visto pelos policiais.
Não é que a polícia seja constituída por sádicos. Porque isso eu vi. Universitários entrando na polícia não eram sádicos. Quer dizer, assim, eu não sou psicólogo, mas depois de algum tempo fica. Porque como é que você vai dominar 80 milhões? Aqui no Rio de Janeiro, como é que você vai dominar uns 5 milhões que moram em comunidade? No papo, no convencimento? Não, meu irmão, segura aí, aguenta um pouquinho. Não, calma, dá um tempo, daqui a pouco melhora.
Esse pensamento matemático do Hélio Luiz era muito parecido com a percepção do Vinícius Jorge. Mantendo o mesmo fio didático, o Hélio pulou da matemática para a história.
É capitão do mato. Qual é a função da polícia? É capitão do mato. Isso é para enriquecer. Isso é desde o início.
O fato de a gente negar essa história é parte do que o Hélio Luiz chama de a hipocrisia do andar de cima.
Né? Porque convive com isso o tempo todo e faz vista grossa. Porque como é que ele dá resposta para a massa? Então ele vem e trancafia e coloca a polícia para garantir o controle social, que é a função principal da polícia.
Dá para notar, então, ouvindo Hélio Luiz, que ele está falando de uma reflexão muito assentada na cabeça dele. Uma reflexão que não vem de agora, que a gente ouve na voz dele há mais de 20 anos, quando ainda era chefe da polícia do Rio de Janeiro.
Eu digo, não precisa ninguém dizer, a polícia é corrupta, eu afirmo que a polícia é corrupta. Quer dizer, a instituição que existe é uma instituição que foi criada para ser violenta e corrupta, né? E o pessoal estranho. A polícia foi feita para fazer segurança de Estado, né? E segurança da elite. Eu faço política de repressão, entende? Para proteção do Estado, tranquilamente. Mantém a favela sob controle. Como é que você mantém esses excluídos, entende? Os excluídos todos, entende? Sob controle, calmos.
Com repressão?
Lógico, com repressão. Como é que você vai manter?
Esse depoimento foi dado para um documentário antológico do João Moreira Salles e da Kátia Lund, chamado Notícias de uma Guerra Particular, e que foi um marco na maneira de contar a violência do Rio de Janeiro. E o Notícias de uma Guerra Particular também revelou um personagem que ia se tornar uma das figuras públicas mais conhecidas da Polícia do Rio, e que ajudou a inspirar o título do filme.
E a polícia, ela vive essa guerra particular, onde você mata um traficante, o traficante fica com ódio da polícia, eles matam um policial, você fica com ódio do traficante, essa coisa vai nesse nível. É uma guerra quase que particular já.
Essa é a voz do Rodrigo Pimentel, que na época era capitão do BOPE, e que depois se tornou muito atuante no debate sobre violência no Rio de Janeiro. Eu achei importante falar também com Pimentel aqui para o República das Milícias. E se na época do Notícias o traficante era o grande inimigo, o Pimentel já começou o papo esculachando outro inimigo íntimo das forças de segurança do Rio.
Pô, mas a milícia mata, a milícia te obriga a comprar um bujão de gás, a milícia domina o território, a milícia te impõe o voto. Porra, a milícia só não vende cocaína ainda, mas vai vender daqui a 5, 6 anos, né? Porra, a milícia é uma merda. É pior que o Comando Vermelho.
Essa foi mais uma entrevista que eu fiz online por causa da pandemia. E eu nem tinha entrado ainda na chamada quando o Pimentel soltou esse desabafo. Ele estava falando com a nossa produção. Eu me atrasei um pouquinho para entrar. E ganhei um esculacho também.
Cadê o Bruno?
Eu tô aqui.
A minha pressa para responder tinha motivo. Para quem, por acaso, não conhece o Pimentel, ele apresentou algumas credenciais.
Sou o capitão veterano do BOPE. Cheguei no BOPE em 94, fiquei no BOPE até 2001. Entrei na polícia em 89, na academia de polícia. Saí do BOPE, coloquei algumas histórias do BOPE num papel e o Zé Padilha topou filmar esse argumento, não era um roteiro ainda, que era o filme Tropa de Elite. O filme foi um sucesso. A partir daí, nós resolvemos realizar o Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Se no Tropa de Elite 1 nós falávamos do Comando Vermelho, das facções que vendiam cocaína, a ideia do Tropa de Elite 2, o inimigo é outro, era conectar política do Rio de Janeiro e milícias, Bruno. Então acho que é por isso que eu estou aqui hoje, batendo esse papo contigo.
Por causa dessa história, muita gente confunde o Pimentel com o protagonista dos filmes que ele escreveu. Então eu resolvi fazer aquela pergunta óbvia, mas necessária.
Você inspirou o Capitão Nascimento? Como é que foi essa construção do personagem Capitão Nascimento?
Eu costumo dizer, Bruno, que é inspirado em vários oficiais do Batalhão de Operações Especiais. Mas quando qualquer oficial do BOPE assiste o filme Tropa de Elite, ele conecta imediatamente um momento da vida dele no batalhão. Nós nos entregávamos muito ao batalhão, abríamos mão do contato familiar, isso gerava muito problema.
Em um depoimento que ele deu para o Notícias de uma Guerra Particular, lá no fim dos anos 90, quando ele era capitão, o Pimentel contou uma das razões que fez ele escolher essa vida de dedicação ao BOPE.
Mas eu queria ter a oportunidade de participar de uma ação real. Acabei que não participei de uma, participei de centenas, né? Talvez nas Forças Armadas eu não tivesse essa oportunidade, né? Eu estou participando de uma guerra. Acontece que eu estou voltando para casa todo dia. Né? É a única diferença.
Eu lembrei o Pimentel dessa fala e a reação dele foi surpreendente.
Hoje, assim, eu assim, puxa vida, eu tenho até vergonha daquilo ali, viu, irmão? Eu não quero participar de guerra nenhuma mais. Hoje eu tenho convicção que tudo começa lá no alto, né? Se eu tenho a milícia é porque eu tenho uma cumplicidade da Assembleia Legislativa e da Câmara, né? Porque eu tenho o deputado que precisa voto ali da milícia. Se eu tenho a milícia é porque eu tenho um batalhão do lado que deixou a milícia ficar gigante. Então hoje eu não acredito mais no enfrentamento. Eu acredito na investigação, no inquérito policial e na condenação. No entanto, a gente não tem esse instrumento ainda, viu?
A pedagogia da violência, que eu identifiquei no relato do pescador e do Sidão, o amigo do lobo, é uma aposta recorrente das autoridades policiais. Como as instituições são frágeis, o jeito é abusar da tal capacidade da violência e do terror armado para fazer as pessoas obedecerem, e assim criar uma falsa sensação de ordem. É muito interessante ver que o Rodrigo Pimentel tem feito uma revisão no jeito dele de pensar, mas pelo relato da Daiane Mendes, ele é uma exceção. E não só na polícia.
Muita gente até hoje olha essas operações violentas, né, da polícia como... Ah, mas tem que ter. Tem traficante, tem arma, tem droga, tem que ter. Autorizando mesmo, como se fosse tipo um lugar fora da lei que precisasse da lei. Mas a lei só chega, a ordem, o ordenamento, só chega no espaço da favela a partir da violência. Em outros espaços você tem, né, escola, você tem outros meios de cidadania mesmo. Nas favelas você não tem, você só tem violência. Meu amigo Raul Santiago sempre diz que a gente pede educação, o Estado entende polícia. Pede economia, o Estado entende polícia. Pede cesta básica, o Estado entende polícia.
Para o Hélio Luiz, essa é uma reverberação da visão distorcida que a sociedade brasileira tem do Estado e da polícia.
Então, aumentou o número, o que você faz? Arrepia em cima dos caras. Vai para a vala, para mostrar força mesmo. Equipa, você compra viatura, arma, para quê? Para fazer o controle. Por quê? Se você não fizer isso, os 80 milhões tomam o Estado, tomam o território.
Quer dizer, o papel da polícia é defender o andar de cima, a casa grande, desses 80 milhões de potenciais revoltosos com o estado das coisas. Só que, para essa ação violenta ser entendida como uma reação, é preciso uma justificativa.
E como é que você justifica isso? Foi o tráfico de droga, que é a maior hipocrisia que existe nesse país. Os senadores já cheiravam cocaína, entende, na época do Monroy. Isso aqui sempre foi permitido, achavam graça nesse negócio todo. O grande usuário que existe é a classe média. Você tem que ter uma justificativa para você fazer esse controle social. A gente cria um inimigo do Estado que no Brasil não existe. Qual é o inimigo? É o traficante, que está lá, está na senzala. Não vai dizer que é o negro. Entende? A gente rotula de traficante.
A Daiane Mendes cresceu se perguntando o que o bairro dela tinha para ser um alvo policial tão frequente.
Então por que é nesse espaço que é necessário e se exige e se autoriza uma constante vigilância? Porque é só nesse espaço que se expressa o crime, a violência, os desvios da sociedade, né? Será que no Leblon não tem desvios de cidadania dessas pessoas, né? Eu, pelo menos, não conseguia compreender a conexão entre a autorização da violência que se vive nesses espaços e o tráfico de drogas e a guerra às drogas. Depois, isso acaba ficando claro, sabe? Fala assim, nossa, então é isso que justifica. A nossa régua da humanidade está baixa. É normal que 25 pessoas, que 30 pessoas sejam assassinadas em uma operação policial. Independente do que essas pessoas fizeram, independente de como essas pessoas se comportaram, os caminhos que elas chegaram, ela tem família. Imagina no Dia das Mães, 30 mães enterrando seus filhos, sabe? A régua da humanidade está muito baixa. E a responsabilidade é de todos nós, é de mim também.
A invenção de outro antagonista, um pouco mais sutil do que o tráfico, ajudou a consolidar essa régua baixa. O delegado Vinícius Jorge falou sobre isso.
Então, você tem uma sociedade civil limitada aqui à resistência na lógica dos direitos humanos, e aí fica muito no campo da polícia, né? No sistema prisional.
Para o Vinícius, essa resistência à ideia dos direitos humanos tem consequências que vão muito além da disputa ideológica. Ela interfere diretamente na percepção do que é uma polícia capaz de fazer um bom trabalho.
Pode falar que isso está certo.
É.
Qualquer polícia do mundo, independentemente de direita, esquerda, esquece isso, filosofia, conceito, humanismo, esquece isso. Qualquer polícia, quanto mais ela mata, ela mesmo para rever seus procedimentos.
Claro.
Porque ela sabe que isso aí, usando a expressão policial, um tiro no pé.
Aham, sim.
Que não é o trabalho da polícia. Se eu estou neutralizando algo demais, minha prevenção está falhando, minha investigação está falhando, minha inteligência está falhando. Quanto mais força eu uso, pior eu sou como polícia. Isso é sabido em qualquer polícia do mundo.
Sei.
É básico, é trivial.
Sei.
Não precisa ser um gestor de polícia. E aí a desculpa que é de direitos humanos, desculpa esfarrapada, porque tem que ser direitos humanos mesmo. A polícia está aí para garantir os direitos das pessoas. Tem uma desculpa maluca, eu não como assim, você é contra?
Eu sou a favor do crime, né? Porque no fundo é direitos individuais,
claro.
Eu quero agir como
vida,
um criminoso.
Integridade, verdade. Eu não sou um defensor de direitos humanos, eu sou um policial.
Legalista. Não,
ponto, e como policial eu tenho que defender a vida, a integridade, a liberdade, a dignidade das pessoas. Ponto. É a lei.
É o monopólio.
Isso
da
não
força.
Me transforma num defensor de direitos humanos.
Claro.
Que seria me superdimensionar, falei.
Não.
Defensor de direitos humanos é o cara que está lá fora, que não tem essa obrigação, e mesmo assim ele vem trabalhar nisso.
O fato é que, apesar de ser uma questão de cumprir a lei, grande parte da polícia encara a ideia dos direitos humanos como um obstáculo. Eu quis tentar entender isso com o Rodrigo Pimentel.
Eu não sei por que o policial pegou tanto ranço dos direitos humanos. Direitos humanos, ele não sabe nem o que é, sabe? Eu fui a muito enterro de bandido, mas muito enterro de bandido. O BOPE matava um bandido, eu ia no cemitério com a equipe da inteligência acompanhar o enterro para ver se a gente achava algum comparsa no enterro. Eu nunca vi ninguém de direitos humanos em enterro de bandido. Mas isso pegou uma mentira repetida 1 milhão de vezes. Isso virou uma verdade. O que eu vi...
O Pimentel pode até achar isso. Mas o personagem de ficção criado por ele tem uma percepção bem diferente da dele.
Quando eu vejo passeata contra a violência, parceiro, eu tenho vontade de sair metendo uma porrada.
E a gente sabe o quanto esse discurso do Capitão Nascimento fez sucesso. Inclusive em lugares improváveis, como na casa da Daiane Mendes.
Eu assisti Tropa de Elite junto com meu pai na sala, achando um filme super legal, sabe? Tipo, depois eu assisti de novo e falei assim, nossa, sério que é, sabe, é isso, sabe, que se comemora? Mas é isso. Por que eu digo que a comunicação é central nessa discussão? Porque é como a imprensa, ao longo de vários anos, cobriu as violências que aconteciam nesses territórios, que autorizam, que vai criando essa caminha para a população receber esse tipo de abordagem.
O Pimentel também falou sobre o filme e como o BOPE foi retratado na tela. E claro que o olhar dele é bem diferente do da Daiane. O Tropa de Elite tem a ver com o que fez ele decidir virar policial. Uma ideia de um batalhão impermeável à corrupção.
O BOPE não é tudo aquilo que você vê no filme. O filme é um exagero em várias posições ali colocadas. O batalhão, ele é blindado à corrupção. Então, mas o BOPE é tudo aquilo? Eu digo assim, o BOPE tenta ser tudo aquilo que está no filme, tá?
Depois de passar os últimos anos ouvindo histórias da Polícia do Rio, eu juro que consigo entender por que um lugar blindado contra a corrupção é encantador. Lá atrás, quando eu entrevistei o ex-miliciano Lobo, ele me explicou, com o jeito direto dele, como funciona a corrupção nos batalhões.
E pra tu ver, hoje em dia, pra polícia não sufocar uma certa área de tráfico, o batalhão local, ele pega o arrego ali.
Uh-huh.
O batalhão local. Uh-huh. Chega pro cara do batalhão e fala que assim, ó, vai ter baile aqui, entendeu? A gente vai perder, por você, um exemplo assim, 5 mil por semana.
Uh-huh,
entendeu? E ele, porque tipo assim, bota baile na favela, o baile da gaiola mesmo.
Uh-huh.
No complexo do Alemão, tava dando 70 mil pessoas.
Uh-huh.
Tampava o complexo do Alemão. Agora, tu imagina quanto de droga que
isso vende.
A festa começava na sexta e terminava no domingo.
Uh-huh.
Então, tipo assim, eles arregam, dá 5, dá quantos caras pedem, eles não.
Uh-huh.
O tráfico tem muito dinheiro.
Uh-huh.
Diante desse quadro, era fácil ver o que figuras com perfis tão diferentes quanto o Hélio Luiz e o Rodrigo Pimentel tinham em comum: um absoluto rigor contra a corrupção. Foi por esse rigor que o Hélio Luiz, um delegado de esquerda, ativista, foi convidado para ser chefe da Polícia Civil por um general linhadura da ditadura, que, na época, comandava a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Ele explicou como isso funcionou.
A fórmula é mais simples que existe. Não tinha acerto. Era para valer. Não tinha conversinha. Não levar é nem um centavo. Entende? Não pode ter acertinho. Não pode ter presentinho. Não pode ter negócio de comprar o carro 4x4 por R$300 porque a mulher desistiu. Não, não tem esquema. Aí funciona.
O Pimentel lembrou de um momento do BOP em que esse rigor foi muito importante para o bom funcionamento do batalhão. E tanto ele quanto o Hélio Luiz, os dois, têm muita clareza para perceber os detalhes que entregam um policial corrupto.
O BOP realmente tinha uma história lá atrás de honestidade muito legal. O BOP tinha orgulho de pertencer a uma blindagem. O BOP percebe, Bruno, sinais externos de riqueza. Um policial do BOP ganha R$3.500 por mês, ele não pode ter um carro novo, ele não pode ter um relógio Breitling, um relógio Rolex, ele não pode ter um cordão de ouro, ele não pode ter um iPhone 10. Então, normalmente, policial com cordão de ouro, policial com relógio, era afastado do batalhão. Os comandantes da unidade, olha, esse cara aqui não é no nosso perfil, sai. Então, quando tinha uma operação que sobrava dinheiro ou sobrava arma e o policial ficava com o olho grande e o comandante descobria isso através dos tenentes, dos capitães, esse policial realmente era afastado, viu?
Ouvindo esses dois, a sensação é que, para funcionar, a polícia tem que estar sob um controle extremo, vigiada de perto. E não só no que diz respeito à corrupção, mas também ao abuso da violência. Falando sobre isso, o Vinícius começou a desenhar, para mim, o que acontece quando você incentiva uma polícia violenta.
Quando você joga na violência, você não só não controla as ruas, como você perde o controle do aparelho policial. Aí, meu irmão, é o pior dos mundos. Se eu não controlo minha polícia por dentro, eu não só não controlo o crime na rua, como a minha polícia é o crime na rua. Aí, esquece.
Na época que eu conversei com o Vinícius, estava em discussão no Congresso uma lei que ia permitir um excludente de licitude. Na prática, era uma isenção legal para o policial que mata em serviço. Uma espécie de 00, uma licença para matar. Um negócio que para o Vinícius não fazia o menor sentido.
Então, no fundo, não está fazendo isso para proteger policiais. Porque o bom policial não quer isso, né? E policial correto... Não é aquele que tem medo de apertar gatilho, que se tiver que apertar, vai apertar mesmo. Não tem conversa.
Claro, é o trabalho, né? Faz parte.
Em último caso. Dependendo da situação, até em primeiro caso.
Mas o Vinícius estava muito preocupado com a mensagem por trás desse tipo de lei, desse tipo de discurso.
E aí, quando a gente já está falando isso, a gente já está deixando muito claro que a polícia violenta e corrupta, porque é muito difícil violência andar sem corrupção. É quase que impossível. É lógica de irmãs sem medo.
Quando você é violento, você tem uma vantagem comparativa.
Quer dizer, a violência é um valor para precificar a corrupção. Quanto mais violento você é, mais você pode cobrar. O Vinícius explicou isso numa gradação.
Então, quando o governo joga nisso, ele joga no primeiro momento de violência, no segundo momento de corrupção, no terceiro momento de descontrole. Então, no fundo, isso funciona como uma senha para outras coisas. E aí, meu irmão, as milícias vão expandindo no Rio de Janeiro. Então o recrudescimento delas aqui está gigantesco. Aí a porra toda vai explodir.
A combinação das irmãs siamesas, corrupção e violência é o fio desencapado para essa explosão. Quase sempre, o passo seguinte de um policial que tem carta branca para matar é aproveitar esse poder para ficar rico. Isso também implode a possibilidade de controle e afeta a hierarquia.
Porque assim, entre corrupto não tem hierarquia. Aí o sargento dá tapa na cara do coronel.
Tudo é? Horizontal, né?
Ué, coronel, quem tá aqui botando o rabo na rua, levando tiro e dando tiro, sou eu, Fica, leva todo mundo aí e fica calado. Deixa que eu faço o que eu quiser aqui. Isso é burlão da menor respeito. É isso. Você matou, não vou parar bem. Autoridade. E para ter autoridade tem que ser firme, não pode ser safado. Aí nego respeito. E cumpre. Cumpre mesmo. Não duvide que cumpre mesmo. Porque é muito forte isso. É introjetado.
O pescador era um cara com uma imensa capacidade de leitura desse código paralelo. Na sala antiscuta da casa dele, a dos passarinhos, ele me contou uma história exemplar de quebra de hierarquia, mas que também mostrava uma sagacidade, uma malandragem forjada na violência, que servia para afirmar a autoridade dele. A história seguia tanto a cartilha que a gente está aprendendo aqui, nessas entrevistas, que a antagonista dele era, olha só, uma ativista dos direitos humanos. Uma vez, o pescador e a tropa dele começaram a ser pressionados pelo capitão do batalhão em que ele trabalhava. Uma das líderes comunitárias vinha organizando protestos junto à população, denunciando os excessos dos policiais, e o capitão começou a aplicar punições na tropa. Mas o pescador tinha uma carta na manga contra a ofensiva do capitão. Ele sabia que o oficial tinha um caso com a líder comunitária, que era muito bonita. A dobradinha amorosa, portanto, estava atrapalhando as atividades do grupo miliciano dele. O pescador armou um plano para neutralizar o adversário. Num dia, de manhã cedo, na ronda dele como policial, ele colocou o plano em prática. Ele estava passando com a viatura em frente à entrada principal do morro, quando viu a líder comunitária. O pescador desceu do carro e, sem dizer uma palavra, caminhou até ela e deu uma porrada no queixo dela com o cabo do fuzil. A moça caiu desmaiada. Ele virou as costas, entrou no carro e deixou ela caída na calçada. Depois de algumas horas, o policial pescador foi chamado na delegacia pelo rádio da viatura. Na entrada da delegacia, ele cruzou com alguns PMs que o parabenizaram pela atitude. Lá dentro, ele encontrou a vítima ferida, o capitão e o coronel do batalhão. O delegado que fazia o registro da ocorrência perguntou: "O senhor agrediu essa senhora?" "Sim." "Por quê?" perguntou o delegado. Ali estava a oportunidade que ele estava esperando para confrontar o chefe. O pescador contou a seguinte versão da história. Disse que a líder comunitária estava protestando na frente da favela. Ele foi perguntar qual era o problema. E que a moça disse que os policiais daquele batalhão eram todos corruptos. No relato fantasioso do pescador, ele não gostou do protesto, mas deixou a moça continuar. Mas aí, ela extrapolou. Disse que além de corruptos, eles eram todos boiolas, que o capitão era um frouxo e que, quando ele se deitava com ela, só conseguia gozar com o dedo no rabo. Eu lembro, como se fosse hoje, do orgulho do pescador me contando essa história. Para coroar, ele disse, no depoimento para o delegado, que aquela tinha sido a gota d'água, que chamar o capitão dele de homossexual era demais, que corrupto tudo bem, mas boiola, não. E pediu para o escrivão anotar bem que tinha sido essa suposta injúria a motivação da agressão. O pescador contou que o constrangimento na sala deixava claro que, naquele contexto, a revelação do relacionamento entre o oficial e a líder comunitária era mais grave do que a própria agressão que ela sofreu. Essa afronta dissimulada contra a autoridade obrigou o capitão a tomar uma decisão. E o movimento arriscado do pescador tinha sido certeiro. O capitão ia colocar em jogo a privacidade dele? Ia deixar que aquela história chegasse até a mulher dele e afetasse a família? O capitão sentiu o golpe, recuou e a agressão foi relevada. Os dois sabiam que a tropa estava do lado do pescador, que também tinha proteção em esferas mais elevadas. Tudo continuou como era antes, e o pescador saiu fortalecido do embate com o capitão. Nas palavras do Hélio Luiz, aquela era uma vitória do andar de baixo da polícia, que era de onde vinha grande parte da milícia original, ou das milícias originais.
Então, a gente quando fala milícia, não existe milícia no Rio de Janeiro. Existem milícias, que são esses grupos de PMs, ex-PMs, que vão e se viram. São sobreviventes, é sobrevivência. Aí o pessoal fica elaborando, entende? Vai lá para cima que vai chegar, sacudir. Mentira! É varejão, é varejão.
As milícias seriam mais um movimento da base da polícia, então, doutor Hélio, o senhor vê?
É, base da PM. Milícia é base da PM. É o revoltado que está lá e diz assim, porra, eu estou aqui, entende? Expõe toda hora, fico nesse sufoco danado, para quê? Para ganhar R$ 1.700, R$ 2.000. E o cara lá com o negócio de assessoria de segurança leva R$ 30.000, R$ 40.000? Não. Porque, entende? O cara está na base da PM, mas não é burro, não. Os excluídos não são ignorantes, incompetentes, não. Na hora que o cara chega, ele diz, bom, então se é esse jogo, cadê o meu nessa história? Bom, o que me resta? É ele ver lá o comandante, entende, tem um acerto lá com não sei quem, o oficial lá tem um acerto com o cara da padaria que vai lá, não sei o quê, manda a viatura dar uma voltinha. Então, ele vai fazendo o acertinho dele. Faz segurança, tem uma firma de segurança. Ele se vira. Então, interessa chegar, entende? Manter o controle das favelas, entende? Porque é ali que sai o dinheiro. Mas do pessoal, do andar, como dizia o Hélio Gaspar, né? O andar de baixo, da PM. O andar de baixo, da polícia civil. O andar de baixo, entende? Do sistema de segurança. Não vem com hipocrisia dizer que está fora. Está todo mundo nessa brincadeira. Não há inocente nesse país. O cara da PM chega lá e diz, bom, o que, que sobrou para mim? Entende? Isso é a nossa formação. O que, que eu levo nisso? Vai lá na senzala do século XXI e diz assim, ó, meu irmão, é tanto por semana, é tanto por mês. É isso.
O Lobo tinha mais uma história exemplar do Sidão para contar como funcionava esse esquema de um policial do baixo clero usando as irmãs siamesas, corrupção e violência para faturar numa comunidade.
Então, esse cara era tão bravo, esse amigo meu, que ele pegava o dinheiro do tráfico dessa favela sozinho, sem ser policial mais. Ele tava jogando sinuca no pé do morro. Eu me lembro que ele chamou o moleque, né, para pedir o arrego. O moleque desceu e falou, os caras mandou avisar aí que o movimento tá fraco, não sei o quê, que não tem dinheiro hoje não, o senhor passar aí amanhã, não sei o quê. Ele ficou revoltado com aquilo, cara. Ele deu dois tapas na cara do moleque e falou assim, ó, avisa pros caras lá, irmão, que se não der, eu vou parar o carro aqui na porta da favela, vai parar o tráfico. O moleque subiu lá falando isso, pô, o cara me deu dois tapas na cara, não sei o quê.
Só que tem uma metáfora, talvez mais precisa, pra junção da violência com a corrupção do que a das irmãs siamesas. A do encontro de dois fios desencapados. E essa junção pode render um fim trágico para quem está mexendo com ela. Foi o que aconteceu com o Sidão.
Se fosse os traficantes locais, tinha ficado ditando, não digo, mas tinha uns traficantes lá do Jacarezinho, do
complexo.
Os caras acharam isso um absurdo. Os caras falaram, que isso, cara? Cara, a polícia vem aqui dar tapa na cara de vocês e não fala nada. Não, nós vamos descer e matar, sair deles agora. Descer e matar.
Quem conhece essas corporações de dentro entende o potencial explosivo delas. Por isso, o Hélio Luiz é tão enfático para falar da polícia.
Polícia é negócio sério. É poder com arma. O difícil é você manter todo esse pessoal sob controle. Porque não é só você manter, entende, os excluídos sob controle. Quer treinar? Mantenha a polícia sob controle. Não é que vai ter o controle absoluto, mas aumenta o risco.
E como faz para manter a polícia sob controle? Quando eu perguntei isso para o delegado Vinícius Jorge, ele me saiu com uma provocação completamente contraintuitiva.
O Polícia Militar de São Paulo encolheu nos últimos tempos.
É, encolheu.
Melhorou ou piorou?
Os homicídios, pelo menos, estão caindo e o crime está de...
Melhorou.
Tá,
é. Olha que curiosidade.
Por quê?
Você tem mais controle. E aí você volta naquilo que eu te disse. O pior não é você perder o controle das ruas, é você perder o controle da polícia.
Isso é muito bom.
Porque aí nem a polícia não controla as ruas e ela ainda vira fator criminógeno. Aí daqui a pouco atuacionado.
Isso é uma sacada sensacional.
Quem disse que tem que ter mais polícia? Eu tenho que ter melhor polícia. E para eu ter melhor polícia, inclusive, eu tenho que ter menos.
Tinham 112 mil policiais, hoje tem 93.
E melhorou.
É verdade.
A PM de São Paulo conseguiu perceber isso e colocar isso em prática.
Caramba.
Quero menos polícia. Quero melhor polícia. E para ter melhor, eu preciso ter menos. Que aí eu qualifico o processo de seleção e formação. Eu melhoro os mecanismos de controle, eu equipo melhor com ciência e tecnologia. Então eu vou ter que botar dois policiais em cada esquina? Como é que eu pago? Como é que eu controlo? Como é que eu equipo? Tem dinheiro para isso? Não tem. É um negócio mais, mas que mais? O Hélio tinha essa cabeça. Nada demais.
Essa clareza.
Porque não adianta, a polícia tinha 9 mil, mas os 9 mil você pode deixar de lado assim, com tranquilidade. Você deixa uns 7.500. Com 1.500 homens você opera. Com 4 mil homens na Polícia Civil fazendo investigação, o Rio de Janeiro para.
Apesar das soluções às vezes parecerem óbvias, as mudanças não acontecem e criam grande frustração em muita gente. Nos minutos finais do Notícia de uma Guerra Particular, o Rodrigo Pimentel dá uma declaração carregada de desencanto.
Eu não vejo luz no fim do túnel, Não vejo soluções.
Eu quis saber se ele ainda lembrava daquela fala.
Eu faço essa reflexão todos os dias da minha vida. Lá no Notícias de uma Guerra Particular, há 20 anos, eu já dizia o único braço do governo que vai à favela é a polícia e só a polícia não resolve, né? Nessa época eu era capitão, fui muito criticado. Eu tinha 20 e poucos anos de idade porra, esse capitão tá sem saco, já perdeu a paciência, já não quer mais combater. Eu já questionava meu comandante. A gente realizava algumas operações de altíssimo risco, onde o resultado final da operação era um fuzil apreendido e um quilo de maconha apreendido. Às vezes com um policial baleado, com um morador baleado também, sempre com bala perdida. Então eu já questionava naquela época se valia a pena. Hoje eu tenho convicção que não vale a pena mesmo.
Caminhando para o fim da nossa conversa, a Daiane Mendes também falou de futuro e da vida na favela.
A vida acontece, a vida se impõe, sabe? Mas a gente precisa, enquanto sociedade, tomar conta do limite. Não dá para romantizar esse espaço. Tá ficando insuportável. Eu queria morar na favela para sempre, sabe? Tipo, adoro. É, gente, é incrível você morar na favela. É uma vida comunitária, assim, não tem como explicar. Na favela eu não sou a Daiane Mendes, eu sou a neta da Dona Iraci. A neta da boleira da igreja, sabe? A gente ganha nome e sobrenome quando sai da favela. Quando começa a dar entrevistas importantes, enquanto como essa aqui que eu tô conversando com vocês hoje, muito honrada. Na favela eu sou só a neta da Dona Iraci.
A Daiane faz uma conexão bonita com o passado, para tentar escapar do desencanto com o futuro, para tentar dar um limite. Na verdade, em todas as conversas desse episódio, o passado apareceu para ajudar a iluminar o estado das coisas, da relação da polícia com a sociedade do Rio de Janeiro. Mas foi de novo Lobo, contando a história do amigo policial, que me trouxe uma imagem que puxa um outro fio da história da violência da polícia carioca nos últimos 60 anos. A imagem estava ali, talhada em pedra, na mão do Sidão, logo depois dele ser assassinado pelos traficantes com quem ele negociava.
Ele tinha uma pistola 9mm que ele ganhou de um desses componentes dessa Lecoque.
Uhum.
Ela tinha uma caveira com duas pedras de zircônio escrito Lecoque.
Uhum,
escuderia Lecoque, e ele falava assim, ó, essa pistola aqui, quando eu morrer, ela vai junto comigo.
Uhum.
A Escuderia Lecoque é o primeiro grupo de extermínio do Rio de Janeiro, um clube de policiais matadores que, desde os anos 50, se orgulhavam de usar o símbolo da caveira com dois ossos cruzados. Tudo indica que o Sidão era um deles.
Eu peguei a minha moto e fui ver. Ele tava com a cara assim, eu me lembro que eu era muito amigo, eu chorei demais quando ele morreu. Ele tava morto assim, todo rasgado de fuzil, os caras tentaram tirar a pistola da mão dele, ele morto, não conseguiu. Eles teve que quebrar a mão dele pra poder tirar a pistola da mão dele. Morreu, morreu, os caras não conseguiram.
Foi a primeira vez que os grupos de extermínio apareceram na nossa conversa. Mas quando esse portal se abriu, outras histórias começaram a aparecer. E aquele símbolo também. Até dentro do presídio onde o Lobo cumpriu pena.
Tu já foi nessa galeria ali? Uma galeria que tem lá no final, não sei se ainda tem. Uma cela que ela tem um escudão daquela escuderia Lecoque.
Ah, é?
É, pô. É só cadê só de grupo de extermínio. Só fica grupo de extermínio lá. Tem aquela caveira grandona que tá toda na parede. É, cadê a pensa? Aí eu cheguei com esse poder, tem na caça, eu já vi o escudão assim do grupo de extermínio, já fiquei mais à vontade. Aí vi um cara lá que tava preso há 20 anos, cara. O cara tava envolvido com... Não sei se tu se lembra, nos anos 80, 90, uma máfia que tinha negócio de ferro velho. Que os caras pegavam os corpos e botavam naquelas prensas e pressavam os corpos junto com os carros. O cara foi preso aí, tava com mais de 30 homicídios nas costas. O cara não, de ferro velho, tava com uns 20 anos preso já. Aí quando eu cheguei lá, ele já na ponta, seus desenhos, tudo comigo, ele falou, tu é o quê? Eu falei, sou miliciano. Ele é miliciano mesmo? Eu falei, sou, eu tava com o papel da minha condenação, mostrei seu papel do meu processo, ele pode entrar, aqui tu é bem-vindo. As polícias sabem, falou assim pro Zezinho, as polícias sabem que se botar um 5-7 aqui, se botar um traficante aqui, a gente é estuprador, a gente mata.
Uhum.
Aí eu falei, caralho. Aí eu entrei lá, né, cara, como comecei a conversar com os caras, várias histórias em comum, cara, os caras se amarraram na minha, fiquei amigo de todo mundo.
Eram de fato histórias que se cruzavam. O Lobo à Vontade naquele pavilhão amarrava a história das milícias à trajetória dos grupos de extermínio do Rio de Janeiro. Eu entendi que eu ia precisar puxar esse fio. E por isso, eu ia ouvir o Hélio Luiz um pouco mais.
É, eu tenho 74 anos, sou velho, então eu sou da época de grupo de extermínio, né? Tenório. Grupo de extermínio surgiu Tenório, né? É Baixada, isso aqui era a Estrada Guanabara, é Baixada Fluminense. Então, o grupo de extermínio era isso, entende?
Era difícil de entender, mas eu estava disposto. Por isso, no próximo episódio, a gente faz uma viagem no tempo para descobrir como toda essa história começou. O República das Milícias é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou o Bruno Paes Manso, apresentador e autor do livro que deu origem a esse podcast e jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. A coordenação geral do programa é do Vitor Hugo Brandalize, que também faz pesquisa adicional. O roteiro é escrito pelo Aurélio de Aragão, da Segundo Andar, e pelo próprio Vitor Hugo Brandalize. A direção criativa é da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. A montagem é do Luca Mendes, a produção é da Gabriela Varela e da Marcele Darrier. O produtor executivo deste programa é o Guilherme Alpendre. Nossa diretora de estratégia é a Kellen Moraes. A captação externa para esse episódio é do Rafael Facundo, com supervisão de João Jabassi, que também é responsável pela finalização e mixagem do programa, junto com Luiz Rodrigues. A identidade sonora do República das Milícias foi composta pelo Pedro Leal Davi. Os áudios de arquivo são dos filmes Tropa de Elite 1 e Notícias de uma Guerra Particular. Para este programa, agradecemos à jornalista Daiane Mendes, ao delegado Hélio Luiz e Vinícius Jorge, ao documentarista Renato Martins, ao ex-capitão da PM Rodrigo Pimentel e ao ex-miliciano Lobo. Obrigado e até semana que vem.